Programa Ponto de Vista.
Temos 15 minutos agora para finalizar nosso programa. Vou tentar ver aqui se eu transmito aquilo que nos enviam pelas redes sociais aqui. Novamente, eu volto com aquela questão do pai, né? Da pessoa que mandou aqui a pergunta, que o pai embriagado estava dirigindo, alcoólatra, se é possível fazer alguma coisa sem o pai acusar de roubo ou apropriação. Quem vai responder?
Muito bem, essa questão ela é um pouco complexa.
É a Silvana que mandou a pergunta.
Mas, Silvana, há possibilidade sim, só que isso só através da via judicial, se pedindo interdição. Com certeza, a justiça vai entender, e o Ferruzzi pode falar isso bem mais claro que eu, porque ele é da área dele, ele é bacharel em direito, né? Eu vou passar a palavra para ele.
Obrigado. Silvana, bom dia, né? Quanto à relação ao seu pai, infelizmente, né, essa situação é através de uma interdição, tá? Mas como cristão, eu acho que eu poderia e deveria te aconselhar pelo tratamento, tá? Porque às vezes a interdição vai causar um impacto psicológico nele que vai ficar pior ainda. Tá? Então é algo que você tem que refletir. Juridicamente, interdição. Ele pode te acusar de apropriação indevida, né? Apropriação indébita, ele pode te acusar de furto. Ora, se vocês são biológicos, filhos biológicos dele, se a sua mãe está ali com você, são família mesmo? Não há essa condição, tá? Não há condição, vocês são herdeiros, tá? Tá tudo tranquilo aí, não, esse perigo não corre não, tá? Mas eu iria pela via do tratamento.
Muito bem, o Luiz Vanderlei disse que parece que o problema de Dourados parece ser só semáforos, na verdade não é. Há muito tempo precisamos de um profissional da área, especialista, verdadeiramente engenheiro de trânsito. O Juscelino já falou dessa questão, isso, da questão de financeira, inclusive de um engenheiro de trânsito se localizar aqui para esse trabalho, né? Depois eu deixo aqui um abraço, né, para todos que estão participando. Bom dia, parabéns pelo programa. Grande vilão do trânsito são as pessoas que andam de bicicleta, pois elas se tornam mais perigosas que as que andam de moto, pois as mesmas saem às vezes até de meio canteiro. Aí o anjo da guarda já tem que andar com o coração na mão. E quanto ao freio de mão, às vezes o freio de mão também já anda bebendo também.
Lancei moda.
Meu nome é Adélio, moro no Jardim Flórida 2, em Dourados, mas já ia esquecendo, já fui atropelado uma vez por uma moto e outra vez por um caminhoneiro, e eu estava de bicicleta.
Opa,
então um abraço aqui para você, Adélio, pela sua participação.
Aproveita aí, nós vamos convidar o Adélio para o Paz no Trânsito aí, porque o nosso programa é mais ou menos nessa linha aí, tem um pouco de humor, mas com seriedade, né, Adélio?
Exato.
Parabéns, está convidado aí para uma quarta-feira, está com a gente aqui.
Bom dia, paz e bem. É verdade que vão sinalizar os bairros, pois aqui as placas são pouquíssimas. Lucinei Ribeiro, do Parque Alvorada, é verdade?
Esse eu posso falar, conversei com o Carlos Sábio, nós fomos para Campo Grande quinta-feira, conversar com o diretor-presidente do Detran, o Rachioca, e nós tocamos nesse assunto. A Getran, se eu estiver falando errado, você me corrige. A Getran, ela está muito atenta a esse assunto, foi o que ele me falou. Os pedidos estão chegando, com a equipe, é pequena, mas a equipe ela trabalha, tem uma noite e outra de dia. E está atendendo sim. Está atendendo os bairros. Agora, tem bairro que não compete a Getran, padre. Uhum. Então é bom que fique bem claro, porque
os residenciais,
no projeto lá e no contrato, eles são responsáveis por toda a sinalização. É uma situação que nós estamos ali no Guaicurus, uhum, gente ali o Poravi, que o Detran que tem reclamado lá, porque é uma área também de exame para quem vai adquirir a sua habilitação. E a Getran está arrumando um jeito dela ir lá fazer para que possa cobrar melhor dos nossos futuros condutores, né? Então, essas situações acontecem, mas pode procurar a Getran, ou pode nos procurar na JAR, pode procurar a Getran, a gente, ou procure aqui o Paz no Trânsito, todo pedido que chegar aqui, nós levamos.
Paz no Trânsito é dia?
É toda quarta, né? Às 16 horas, e a gente faz ofício, a gente vai em nome do programa, a gente fala com a prefeita, a gente vai atrás, se for o caso, do deputado, mas o Paz no Trânsito fica só parado aí falando não, viu?
Aqui, bom dia, Padre Crispim e convidados, gostaria de saber se há um plano de alargamento da Coronel Ponciano. Aquela área sem semáforo e sem calçadas nos adjacentes da Coronel é um absurdo para a segunda maior cidade do Mato Grosso do Sul. Entra gestão e sai gestão e ninguém faz nada. Cordial abraço a todos, paz e bem. Não se identificou? Existe um plano? Alguém sabe?
Existe discussão aqui. A primeira letra foi levantada aqui. Já desde a época do Capilé, que está lá nos ouvindo, um abraço para ele. Mas acontece o seguinte: ali é complexo. Ali é complexo, porque para resolver o problema da Coronel Ponciano, precisa de outra. Foi discutida paralela que.
Paralela, para a do fluxo.
É, para a questão do fluxo.
Escoamento
do fluxo.
Porque mesmo que a duplicação, ela vai só até uma altura.
Só.
Né? Depois ela já.
Ela vai criar um gargalo natural.
Tá se estudando o caso, padre. Ali, olha,
é complexo aqui.
É complexo ali. E isso aí é uma discussão constante.
Que certamente vai exigir alguém, um investimento imenso ali também.
Imenso.
Porque se desapropriar algumas coisas ali, né?
Justo. O senhor tocou na ferida.
A questão
da
desapropriação.
O município está editando até discutir isso.
Exatamente. Agora, nós temos pouco tempo, né? Eu ainda tenho algumas mensagens. Vamos falar sobre a Semana Nacional do Trânsito. O que é que traz essa semana para discussão?
Esse ano, padre, a Semana Nacional do Trânsito, que ela é comemorada todo ano, 18 a 25 de setembro, hoje nós já estamos abrindo a semana com um passeio ciclístico, onde o Detran vai vir também lá de Campo Grande, vai ter toda uma equipe para acompanhar. Inclusive, as manhãs já estão distribuindo os kits ali na Praça Antônio João. Então, nós temos ações durante toda a semana para que a gente tenta chamar essa conscientização. Esse ano, o tema é Minha Escolha Faz a Diferença. Ano passado nós tivemos Eu Sou Mais Um para um Trânsito Mais Seguro. Todo ano o Denatran determina um tema para nós trabalharmos em cima. Então esse ano, assim como foi no Maio Amarelo, também é na Semana Nacional Minha Escolha Faz a Diferença. Como assim a minha escolha? É minha escolha como ciclista, é minha escolha como pedestre, como condutor, motociclista. Eu tenho que saber que o que eu vou fazer, o que eu vou escolher salva minha vida ou pode me matar, pode trazer sequelas para mim, para outras pessoas. Então são situações cotidianas que eu vou ter que ter muito mais cuidado. Então, falando da semana, nós estamos aí hoje com o passeio ciclístico, começa às 15 horas na Praça Antônio João, né? Nós temos um percurso de 10 quilômetros até lá na Mão do Brás, retornando até a Praça Antônio João. Segunda-feira, nós vamos começar, durante toda a semana vai ter uma mini cidade no shopping, onde vão ter, as crianças podem visitar, os pais levarem, as escolas também vão visitar o local. A gente vai trabalhar lá toda a regra de circulação, pedestre, motociclista, ciclista, todos eles estarão envolvidos. É muito interessante, quem puder levar seus filhos, né, nós agradecemos. Temos palestras nas empresas, nas escolas, no dia 20, vai ser um dia trabalhado com palestra. Quando todos os órgãos estarão participando, SAMU, Bombeiro, SETI SENAT, DETRAN, Guarda, PM. Então, cada uma dessas instituições estarão em uma escola, uma entidade, fazendo palestra durante esse dia para chamar também a conscientização. No dia 21 é um dia internacional, né, da vaga lá do portador de necessidade especial, né, do cadeirante. Então, nesse dia vai ser trabalhado também aqui na cidade as vagas especiais. Dia 22 nós temos blitz com educativas com moto. Quando a gente fala em blitz, o pessoal já sai correndo, né? Mas essa semana vai ser trabalhado muito blitz educativa mesmo, para conscientização. Sábado teremos uma carreata, né, com o tema mobilidade urbana, da Marcelino pela Coronel até na Praça Cinquentenário, com saída às 8h30. Então, quem quiser participar conosco, tá? Dia 25, um encerramento com uma blitz educativa com os veículos aqui na frente à Praça Antônio João.
Muito bem. Nosso programa está quase finalizando. Antes de dar aí a palavra final para cada um, deixo um abraço aqui para o José Rodrigues Cabral, que parabeniza o programa, para o Vanderlei, também para o Geraldo, que já participaram aqui conosco. Depois tem algumas participações aqui que nos enviaram aqui algumas coisas. A Rosinei faz um alerta para Marcelino Pires, ela deveria ser mais sinalizada para pedestre. É um perigo atravessar a avenida, principalmente para os idosos. Então, Rosinei. Aqui também tem um recado de utilidade pública. Neste sábado, Bazar da Pichincha, no CEIM, Claudete Pereira Lima, na Via Parque Jardim Clímax. Tudo a R$1. Tem sapato, roupas masculinas e femininas, roupa para criança, e vai até às 16 horas de hoje. E a dona Maria da Vila Formosa manda um abraço para o padre, deve ser o padre Crispim. Amo o programa, amo o padre também. Obrigado, dona Maria. A gente ama a senhora também, né? Paz no trânsito, que é excelente. Viu, Juscelino? Tá vendo?
Obrigado.
E agradece pelo lindo programa de ensinamento de hoje. Então agora vamos fazer aí 2 minutos para cada uma finalização. Começamos aqui pelo nosso Wesley, né? Porque isso. Faça aí suas considerações finais para o nosso programa.
Bem, o trânsito, por mais que tenhamos o especialista dos especialistas, por mais que tenhamos o gênio dos gênios na área de trânsito, se eu não for educado, se eu não respeitar o próximo, se eu não me posicionar na condição do próximo, não vai adiantar nada. Quem faz o trânsito sou eu. O engenheiro de trânsito, ele vem e desenha como é que ele quer que esse trânsito flua. Ele tem a expectativa dele, mas na prática, quem faz isso funcionar sou eu. Eu, usuário do trânsito. Eu que arremesso o copo plástico, a garrafa plástica pela rua. Eu que pego a minha bicicleta e ando pela calçada. Eu que pego o celular e coloco o fone de ouvido para andar. Então, ou seja, sou eu quem sou o responsável pelo trânsito. Eu deixo de transformar o trânsito em algo seguro para algo inseguro. A instabilidade no trânsito depende de mim. Eu não preciso de uma sinalização de zona de conflito, ou seja, aquela sinalização em que eu não devo ficar parado ali em cima, que é num cruzamento. Eu não devo, eu sei que se eu parar ali eu vou atrapalhar os outros. Por que que eu não paro antes? Então, ou seja, a responsabilidade do trânsito melhor é de cada um. E com pequenas e fáceis ações.
Muito bem, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no nosso
programa. Mandar um abração pro meu primo Itamar, que está ouvindo a gente, né?
Isso.
Carreteiro dos Bão, lá da Santa Terezinha.
Muito bem, Itamar, um abraço para você.
E o pessoal lá do assentamento da Itamaraty, especial para a dona Lídia, seu Luiz, Batian.
Isso. Um abraço aí para o Itamaraty. Miriam, por favor.
Agradecer mais uma vez a oportunidade, em nome da Getran, do diretor Carlos Fábio, por podermos estar aqui, nos colocando sempre à disposição, padre, para sugestões, críticas, tá? Elogios também, né?
Claro, sempre.
E só relembrando aqui, que passou aqui para eu falar, a abertura na semana vai ser na terça-feira, às 9h, lá na Câmara, tá? Certo. Vai ser a palestrante, a diretora Getran de Campo Grande, a doutora Janine, que esse ano estará trabalhando esse tema, Minha Escolha Faz a Diferença. Colocando mais uma vez, então, essa parte, não esquecendo sempre, pessoal, da direção defensiva, né? E da conscientização da nossa educação, nossa vida é feita de escolhas. Então, que nossas escolhas sejam boas para nós e para os demais. Por mais que às vezes nós não conhecemos o outro, nós como cristãos sabemos que às vezes a nossa escolha pode afetar a vida de uma pessoa, de uma família, tá? E aqui sempre nós falamos, né? Por trás daqui que nós às vezes chamamos de fatalidade, de falta de sorte ou da vontade de Deus, existe uma escolha que, se não fosse feita, não provocaria o acidente ou provoca com resultados errados. Então, não jogar para outra responsabilidade, cada um assumindo a sua parte, que eu, assim, nós acreditamos que essa conscientização e educação no trânsito faz e vai fazer sempre diferença para as vidas no trânsito. Obrigada.
Obrigado, Miriam. Juscelino, vamos aí encerrando.
Vamos encerrando, padre. Todo mundo mandou um abraço, né? Porque tá aqui hoje, o WhatsApp tá bombando aqui, padre.
Isso.
Então, o Damião, que tá sempre lá na audiência, o Carlos do Triunfo, o Carlão, o Arrozão, o Jorge, tá na mecânica, diz que tá na audiência, o Everaldo, todo o pessoal da Motocar, tá lá mandando um abraço pro senhor aqui, a Jacira no sítio, lá junto com o Shimizu, a Alessandra, o Ney, o Cavilhas, o Delmar, o Venâncio, o Rogério, a Davilene, a Cidinha. Poxa, e ó, os demais aí que não deu tempo, um abraço a todos. E não só ouvindo, a gente quer contar com vocês, com ideias, com participação, no, de uma forma ou de outra, é aqui, é no programa Paz no Trânsito. E eu quero te pedir uma coisa, torne-se sócio da Rádio Coração, um contribuinte aí, porque aqui as despesas são pagas pelos contribuintes, viu, padre?
Isso mesmo.
Então aqui nós somos voluntários, graças a Deus, eu, Ferruzzi, né? E que Deus abençoe a todos, estamos aí por um trânsito mais humano.
Deixamos aqui um abraço a todos aqueles que nos acompanharam, escutando, interagindo conosco, aos nossos convidados, e se Deus quiser, no próximo sábado estaremos de volta. Até lá.
Você ouviu mais um programa com a marca do amor, Maior Amor. Vem aí mais uma atração da Rádio Coração FM.